podcast Fura de Roteiro. Audiovisual, só quem áudio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Furo de Roteiro, o podcast que ninguém pediu, mas nós vamos te fazer engolir, igual uma franquia. Ao meu lado está o Gabriel, o Jedi da nossa Estrela da Morte. Como você está?
Tudo bem, pessoal. Muito boa noite. Faz tempo que eu vim até aqui para falar com vocês. Senti muita falta, vou confessar, mas infelizmente demorei, mas voltei. E das minhas franquias favoritas... Eu fiquei na dúvida no que comentar agora, mas das minhas franquias favoritas, provavelmente Shrek é a principal.
Vamos lá, então. Nosso ogro acabou de falar, então. Agora vamos para o Weaver com o seu selo Bumblebee de parceria e amizade. Como você tá, Weaver?
Boa noite, meus queridos. O Yuri sempre tem as melhores tiradas para mim. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Cara, então, a gente tá aqui para falar sobre franquias e eu acho que hoje... Eu vou ser aquele Weaverson que o Yuri quase nunca vê, aquele que não fala mal, não fala bem de tudo, que tem pontos negativos sobre as coisas, porque normalmente eu falo bem, mas já queria concordar e discordar do Gabriel, que sim, Shrek é uma das melhores e uma das piores também, que infelizmente tivemos falhas.
Pelo jeito vai vir bomba isso daqui. Bom, e por último, e não menos importante, Gabi, nossa feiticeira escarlate, trazendo a sua realidade para todos nós.
Boa noite, eu fiquei um pouco triste, mas tô aqui para não deixar ninguém esquecer todas as franquias do melhor gênero que existe, que é o terror.
Bom, não, foi de propósito, tá? Eu sabia que você não ia gostar de filme de herói, então foi personalizada para você. Então... Primeiro, nossa ideia hoje é... Não, antes de tudo, por favor, Gabriel, qual que é a nossa rede social?
Nossas redes sociais são furoderoteiro.oficial no Instagram, Furo de Roteiro também no Twitter. A gente não movimenta muito, mas segue a gente por lá. No TikTok a gente também tá como Furo de Roteiro. E no Facebook também como Furo de Roteiro. Mas segue a gente no Instagram, que é a principal, onde a gente tá movimentando, a gente posta as coisas, onde a gente tá falando... Quase que diariamente com vocês, quando não é diariamente, é porque a gente tá sofrendo com capitalismo.
Bom, e por falar em capitalismo, o episódio de hoje é todo moldado nele, que é sobre franquias de cinema. Franquia não é uma coisa nova, né? Não aconteceu no século XXI, ela já é antiga. A gente tem com muita força hoje em dia Marvel, DC, Velozes e Furiosos, Star Wars, Transformers, todos de animação possível, vocês já falaram de Shrek, e além das... As adaptações que estão vindo aí de jogos também, que promete ter uma série de continuações. Mas, com tudo isso, Hollywood tem investido muito, né? E com isso, tem tendo uma bolha enorme dentro do mercado. E eu queria fazer a primeira pergunta: o que vocês acham desse investimento gigante e como isso tem afetado o mercado?
Eu acho que é difícil falar de como, tipo assim, de uma maneira muito, de um corte muito recente, vamos dizer assim, dessa leva que é dos filmes de herói, porque as franquias sempre tiveram momentos no cinema, seja lá no Western durante a década de 60, 70 e etc, até quando a gente teve vários filmes de sci-fi, filmes muito criativos durante a década de 80 e 90. E continuações, né, tipo, Exterminador do Futuro 2, 3, como a gente tem até... Exterminador do Futuro até hoje. Mas para falar como de franquia de modo geral, eu acho que a gente está muito mais conectado a como elas se redesenham ou se abrem para novos públicos durante o tempo, e também como o mercado, pelo fato de ser algo muito popular, na maioria delas são blockbusters, também satura demais elas, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que a gente tem diversos filmes de heróis que hoje são saturados, a gente teve, por exemplo, uma franquia muito espaçada, que é já puxando o exemplo que eu citei anteriormente do ai, nossa, tava agora na ponta da linha, que eu acabei de falar, do Exterminador do Futuro, que foi super saturada com filmes horríveis, assim, filmes muito espaçados, né?
Sim, e aí a gente até pegando alguns atores que estão muito ligados às franquias, né? Você falou do Exterminador do Futuro, ficou Arnold Schwarzenegger sendo a cara dele, né? E isso vai cansando à medida do tempo. A gente acaba gostando, né? Porque cria essa identificação, mas com o tempo vai cansando também. Vide Hugh Jackman com Wolverine, por exemplo.
É, um bom exemplo disso é uma das, se não a maior. É, ok, não é a maior, mas uma das maiores franquias do cinema é o 007, que fica se reinventando o tempo todo e não morre, e os filmes são todos muito bons. Eles, tipo, nunca deixam a peteca cair, mas sempre são ciclos, então vai sempre renovando, trocando o ator, trocando os temas. É isso, você não pode ficar preso ali muito. Preso numa ideia, então agora a gente tá tendo essas conversas de quem vai ser o próximo James Bond, se vai ser um ator de cor, se vai ser um cara mais novo. É, começam a falar de atores americanos, aí todo mundo fica nervoso porque ai, tem que ser britânico, mas eu acho legal que tenha pelo menos essa discussão.
Concordo plenamente. É, vocês falaram sobre Exterminador do Futuro, né? Querendo ou não, por mais que eu ame demais, né? Eu tenho que citar Velozes e Furiosos, que infelizmente a gente sabe que essa questão de cara e de renovar, eles renovaram, mas não renovaram, né? Eles mudaram, mas mudaram para uma questão um pouco fora da linha que acabou desagradando em sua grande maioria de pessoas, etc. Eu, como fã, assisto independente, vibro independente, assisti o 10 no cinema, vibrei independente, mesmo sabendo que aquele ali não é o filme, né, não é o indicado de Oscar para o Oscar de melhor filme do ano, mas é um dos filmes feitos, né? Então, sim, eu concordo com tudo, com tudo que vocês falaram até agora, eu concordo 100%.
Com certeza é um dos filmes feitos.
Eu só queria adicionar um ponto do que o Weaver trouxe, que é uma papo até legal da gente conversar, que é sobre a reinvenção das franquias, né? A gente fala, por exemplo, de um formato de filmes que ele tem uma característica, ele é montado de uma forma que ele impactou, aí ele foi muito bem e virou um, dois, três, um, quatro, cinco, seis, teve um derivado, etc. Mas, por exemplo, o caso que o Weaver fala do Velozes e Furiosos é uma franquia muito lucrativa, ainda é muito lucrativa, com filmes horrorosos. Hoje horrorosos, né? Porque filmes é difícil falar horrorosos, né? Hoje, eu, na minha opinião, ele é horroroso, mas como o Weaver, ele ama.
Tem o seu
Porém,
público, né?
então, cada um tem o seu público. Mas o caso Velozes e Furiosos é uma franquia que ela se reinventou no meio do processo. É, acho que no quarto, no quinto filme, eles iam. Os filmes anteriores, né? Um, dois e três e quatro, eles tinham uma pegada que já não cabia mais, já naquele momento que eles iam ter as sequências, e eles se reinventam. E a partir daquele momento que eles se reinventam, ele estoura, assim, quebra muito mais o grande público e consegue, sim, ter seu sucesso e ter seus fãs, assim, com todo o mérito, né?
Eu acho Velozes e Furiosos maravilhoso de como exemplo de franquia, que eu também gosto, não sou apaixonada, mas eu super me divirto até hoje assistindo. Mas é muito engraçado isso que você falou, porque entre o 1 e o 4 ele já é tipo um Frankenstein, assim. O 1 é um filme de heist, né, de roubo, o 2 é de corrida, o terceiro é o melhor de todos, e aí o quarto ele tentou ser mais sóbrio, não deu certo, aí a partir do quinto ele criou essa identidade.
Ele
Eu
abraça, né, a
particular,
fantasia
ele
um pouco.
abraça a fantasia, é muito bom ali entre, pode falar, Gabi.
Não, quando ele tentou ficar sério foi quando eles pediram pro Vin Diesel tentar atuar bem, né?
É, eu ia falar isso, o Vin Diesel,
Gabriel,
né?
Gabriel, que isso, meu cara? Calma aí. Não, calma aí, pera lá.
Eu acho que Velozes Furiosos é um ótimo exemplo de franquia, de erro e acerto, porque ele define muito bem a minha opinião como um todo. Porque quando tem um diretor bom, ela funciona muito bem. Tem ali o Justin Lee, não lembro qual, se é o quinto, sexto, sétimo. Tem um que é do James Wan, esses filmes são ótimos. E aí, ali, depois do sétimo, que o Vin Diesel, ele não dirige, mas ele tomou a frente ali da produção, pra mim, morreu.
É engraçado, né? O Vin Diesel não dirige Velozes e Furiosos. Ficou
É
engraçado.
verdade.
Ficou muito bom.
Não
Claramente
disse o
são
quê?
atores, né?
É, claramente são atores. Menos o Vin Diesel.
Sim. Sim, cara, assim, eu concordo 300%. Eu queria conseguir discordar, eu queria ser cara de. Não, eu queria muito ser cara de pau, eu queria ser cara de pau, discordar, debater, Mas não, é realidade. Assim, e o que a Gabi falou sobre os diretores, né, o Justin Lin, que sem comentários, o James Wan também, sem grandes comentários, né, o que eles fizeram, o que eles conseguiram botar a mão sem a intervenção do Vin Diesel, foi bem feito. Dentro dos seus padrões de explosões, metralhadoras e brucutus gigantes se estapeando, eles fizeram bem feito, eles conseguiram levar.
É a proposta
levar.
Do filme, né?
Sim, assim como aqui, o Sylvester Stallone tá, que eu sempre esqueço o nome dele, do filme.
Ai, os velhos lá. Isso.
Os mercenários. Assim como os mercenários, né, eu acho maravilhoso. Mercenários 1 e 2, pra mim, são maravilhosos. Né? Toda a ideia de juntar todos os atores de filmes de ação, todos os brucutus, até o Lee lá, que eu esqueço o nome dele também, o asiático Lee, que não é brucutu, o Jet Li, que não é brucutu, mas é um brucutu menor, pequenininho, é maravilhoso. Só
brucutu
que...
Brucutu, né? Slim.
Isso, ele é um...
Desculpa, mas é uma metalinguagem da própria franquia, né? Porque como você falou, Iver, eles pegam brucutus, né, personagens de filmes de franquias dos anos 90, anos 80. Então eles fazem das franquias uma franquia. É muito, muito metalinguagem isso também.
Sim, sim, perfeito, perfeitamente.
E pensando tudo nisso, tudo isso, a gente tem sim espaço para falar muito, ainda assim, tem franquias que têm funcionado, mas a gente tem um elefante branco aí, que é super-herói. Eu acho que é alguns debates que a gente tem, inclusive, no nosso grupo, e é onde também queria tocar. Ano passado foi teve muito fracasso de bilheteria. Não tô falando que só isso define filmes bons ou ruins, mas define continuações, né? Já que a gente tá falando de franquia, às vezes ela para por conta de não ter ido bem financeiramente, né? Por bilheteria. E a gente teve várias, isso não é só de um estúdio, a gente teve da Warner, a gente teve da Disney, não que todos foram ruins, mas a maioria não foi bem mesmo. Vocês acham que em relação ao super-herói que tá dentro de... É uma franquia, né? Mas vocês acham que esses estão... saturado, se tiver... Por quê? A resposta é mais por isso mesmo. Se tá saturado, por quê? E se não tá saturado, qual que é o argumento também?
Eu acho que antes da gente falar dos filmes em si, eu acho que é muito válido destacar que esse modelo que se tornou os filmes de heróis, universo compartilhado, etc., é tão megalomaníaco que ele é completamente insustentável. A gente chegou num ponto... que não é normal, que assim, um filme que não faz 1 bilhão é considerado flop. Então, os filmes são muito caros, muito é gasto em marketing, muito é gasto em salário de ator. Tem muito efeito especial, que também não é uma coisa barata. Então, eu acho que, independente da questão dos filmes, de qualidade, de estar saturado ou não, eu acho que é insustentável, porque assim, vai gastar 200, 300, 400 milhões toda vez, e é impossível que todo filme faça quase 1 bilhão de bilheteria, isso não existe. Criou-se uma falsa... essa falsa sensação numa época, mas, gente, isso não é assim pra sempre que as coisas vão funcionar. Então, acho que essa própria expectativa dos estúdios também é um problema.
Sim, causa uma falsa simetria, onde a relação de um bom filme está mais ligada à sua bilheteria, tudo bem que comercialmente é isso, do que, por exemplo, a qualidade do produto em si. Hoje eu estava vendo, por exemplo, já vou dar um citar, por exemplo, o Gaveta fez um vídeo, né, para explicar sobre as mudanças dos blockbusters que ele imagina que esteja, né? E um exemplo que ele deu, por exemplo, o filme da Viúva Negra, da Marvel, custou 200 milhões de dólares. Duna custou 190, Duna 2. Com o dinheiro de Viúva Negra, dava pra fazer Duna 2 e ainda restava um chorinho pra fazer Godzilla Minus One. E foi 12 milhões de dólares no total. A priori tinham falado que eram 15, né? Mas aí o produtor falou, não, a gente não gastou 15, não chegou a 15, chegou a 12. Então a gente tem ali uma relação também dos filmes de herói. Assim, eu acho que eles são a nossa geração, eles são os filmes de western, assim, sabe? Os filmes de Western, se você for pegar a lista, eles estão, tipo, tem 200 filmes de Western. E você vai pegar uma meia dúzia ali que são muito bons, e o resto é uma. Você esquece, é filme de televisão, é filme de DVD. E os filmes de herói tem isso, né? Os filmes de herói, eles estão ali desde o passado. Eles têm o Superman de 78, que abriu portas, no cinema, né? Tem os filmes do Batman do Tim Burton, tem os filmes depois do X-Men, na década de 2000, tem os filmes do
Sam
Nolan.
Raimi, né?
Nossa, perfeito. O Sam Raimi no início dos anos 2000 também. Então, acho que na questão dos filmes de heróis, isso é mais. Eu acho que isso está mais interconectado com o gênero de estar. É absurdo, tipo, se a gente for parar para pensar só de Marvel, tava produzindo tipo, quatro filmes por ano, cinco séries por ano. Cara, tipo, a cada 2 meses você tem uma produção da Marvel. Tipo, não dá, a gente precisa assistir outras coisas. Isso supersaturou o mercado de heróis. Por causa, eu imagino dessa forma. Tanto é que, por exemplo, a gente tem um The Batman, que é autoral pra cacete, e ele é maravilhoso. Ele fez dinheiro pra caramba também, custando pouquíssimo dinheiro. E Batman é uma franquia, como a gente bem comentou assim. Uma franquia que tá há mais de 3 décadas aí no audiovisual.
Bom, eu acho, assim, eu concordo e discordo em pontos, assim como eu já tinha falado em vários momentos, né? Porque eu não consigo ver de forma geral, né, como tanto como criador de conteúdo, como quem consome, né, a saturação no gênero, sabe? Eu não vejo uma saturação no gênero. Assim como também não vi, como muita gente já tinha falado, que é cansado desses mesmos filmes de explosão. Não, eu não acho que o problema esteja aí, sabe? Eu acho que o problema esteja na péssima qualidade do que é entregue, né? Da péssima qualidade, porque, cara, de verdade, se nos fosse entregue dois, três filmes por ano, seja da Marvel, seja da DC, seja o grupo Amazon, né, que tem feito algumas coisas, não importa. Se fosse nos entreguem coisas de boa qualidade, assim como The Batman, como o Gabriel falou, cara, de verdade, The Batman não é, oh meu Deus, a masterpiece, Interestelar, não sei o que, dos super-heróis, mas é um filme de muito boa qualidade, com uma fotografia incrível, né, efeitos práticos e visuais maravilhosos. Se tudo fosse entregue numa qualidade desse nível, eu tenho certeza absoluta que não haveria essa reclamação. Até haveria, mas de um público X específico. E o que a Gabi falou, e o que o Gabriel falou sobre a régua das bilheterias, um filme só é bom se ele fizer 1 bilhão. Não, não é. Temos exemplos menores, né, por exemplo, de animações que não foram bem em bilheteria, mas são animações esplendorosas, espetaculares. Planeta do Tesouro, Atlantis, o Reino Perdido, né, e etc. Eu posso citar milhares de outros, mas eu continuo pensando dessa forma, sabe? E o problema é qualidade. Por exemplo, eu consigo, eu tento, na verdade, defender, por exemplo, She-Hulk de inúmeras formas, mas eu no meu interior, eu sei que não dá para defender. Eu sei que não tem como, não existe possibilidade de defender. Seja ele lançado como série, como foi, ou se ele tivesse ido para o cinema. Se tivesse ido para o cinema, teria sido um arrasto muito maior, uma humilhação muito maior. Isso é o problema. Até porque Loki foi lançado, né? E, né, a gente tem aí a resposta. Essa quantidade, nessa qualidade, é que se torna inviável. E aí todo mundo vai fazer o que tem feito.
Eu acredito que é um pouco nessa linha, mas eu também não iria só em qualidade. Eu acho que como se trabalha o marketing também, eu acho que isso, a gente sabe, né, o quanto isso impacta, porque a gente pega um final de pandemia, na verdade não final, né, mas ela estava viva, a pandemia, ela estava no nosso dia a dia, só que ela estava mais fraca, vamos dizer assim, estava mais controlada com o Homem-Aranha 3. E não é o melhor filme do Homem-Aranha, mas é um bom
Não.
filme. É um bom filme, sim. Só que eles souberam trabalhar ali todos os Homens-Aranha, eles souberam fazer tanto uma hype ali que no meio de uma pandemia ainda, onde as pessoas não poderiam estar tanto juntas, né, aglomeradas, ele bateu 1 bilhão, ele chegou, eu nem lembro agora, mas é mais de 1 bilhão e 500, se eu não me engano. Então eles conseguiram fazer o mesmo num cenário adverso, uma resposta boa de bilheteria. Vocês estão me ouvindo?
Sim,
Sim,
Ah,
eu ia
pode
comentar.
falar.
Desculpa.
Pode falar.
Não, eu só ia comentar que a gente fala, o Iver deu uns exemplos ali bons de filmes que não tem realmente, né? A gente sabe que a relação de bilheteria com a qualidade do produto não tem a ver, mas criou-se a falsa sensação por causa desse montante de filmes que é assim que funciona.
Não, pro estúdio é assim.
É,
Por
sim.
exemplo,
Para o estúdio.
é isso que eu quis dizer.
Sim,
Pro engravatado lá é isso.
eu
Mas
acho
aí
que
já
a
foi.
gente, como criador de conteúdo, a gente meio que também faz isso de uma certa forma, porque a gente também, assim, fala de um filme e não fala do outro. Isso a gente acaba impactando também o olhar das pessoas. Então a gente é meio que corresponsável? Talvez sim.
E assim, é sempre quando a gente fala de franquia, a gente tá falando de produto. E o Hollywood é só produto. Por exemplo, Carros. Foi uma franquia que não fez dinheiro no cinema. Os filmes não são, assim, glamurosos, não é os melhores filmes do mundo, assim, de animação. Mas, foi até uma coisa que eu até já conversei em off com vocês, não sei se o Weaver sabe. Carros, para Disney, gerou 7, 8 vezes mais em licenciamento de produto, em venda de carrinho, do brinquedo McDonald's, da pantufa, da meia, de lucro. Tipo assim, ele fez não sei os números exatos agora, mas assim, de lucro, de licenciamento, ele fez um Avatar 2, um Avatar 1, assim, para Disney. Só que o filme foi um fracasso de bilheteria no cinema. O que causou, por causa do sucesso de produtos, de licenciamento, causou o lançamento do segundo e do terceiro filme. Porque se vendia não na forma de bilheteria, mas se dá o lucro em outros espaços, né?
Sim, concordo, concordo 300% também. E a gente vê que isso entra muito dentro dessa linha. E aí, se a gente for, né, se eu for me estender um pouco mais, for falar um pouco mais, dependendo do que for, né, aonde a gente consegue levar, por exemplo, o de Atlântida, que eu sempre esqueço o nome do filme todo, o filme de Atlântida, eu não sei se vocês sabem, mas na época do lançamento do filme, eu tinha um parente que ele trabalhava no McDonald's e teve o tava tendo a ideia dos lançamentos dos bonecos, né? E para algumas pessoas era mal visto por conta do tema e da galera que foi apresentada, né, no filme, né? A etnia que foi apresentada no filme, isso foi muito discutido dentro do marketing dessa época. Esse meu familiar que trabalhou nessa área, ele comenta sobre isso até hoje, porque a gente discute muito sobre. E o segundo filme foi feito, mas assim, foi feito, é o que a gente chama de foi feito nas coxas, né? Exatamente sem nenhum marketing e lançado para DVD e etc, etc. E completamente assim, sem nenhuma expressividade e sem lucro nenhum real referente a isso que, né, do que o Gabriel passou de bonecos e etc.
E assim, pensando nisso tudo, quais seriam as soluções que vocês veem, tá? Ninguém tá aqui para acertar 100%, mas eu queria saber a opinião de vocês para soluções. Por que dá para levantar um ponto? Durante o Oscar, teve o diretor do American Fiction, de roteiro adaptado. Ele levanta, por que que a gente não faz, ao invés de um filme de 200 milhões, 10 filmes de 20 milhões, enfim, e suas. Né, na verdade, tentando apostar mais nos pequenos, né, e mudando um pouco esse cenário. Essa seria talvez uma solução, e quais seriam as soluções que vocês dariam e por quê?
Pô, o gênero de terror que eu citei no começo, ele vive assim e nunca vai morrer, porque você gasta 15, 20 milhões ali nos filmes e você tem retorno de 100, 200 milhões, que, como a gente acabou de falar, não é meio bilhão, mas você tá lucrando 10 vezes mais em cima de um filme. Então a gente tem as franquias ali, o Invocaverso do James Wan, que são filmes muito legais, que o pessoal chama de terror de shopping. E nessa proposta deles são muito eficientes. Tem a outra franquia dele, Sobrenatural, que também sai filme, a galera colhe em peso pra assistir. A gente tem uma das minhas franquias favoritas, agora teve aquelas polêmicas, eu fiquei bem triste, mas Pânico tem anos aí, tá indo pro sétimo filme. Halloween, Vai e Volta, Massacre da Serra Elétrica, esses filmes nunca vão morrer. E as pessoas sempre vão no cinema assistir eles, porque você meio que sabe o que esperar. Sempre vai ser no mínimo divertido. E ele é rentável. Então ele vai continuar existindo, ele se retroalimenta.
E ele além de tudo, desculpa, bem, adicionar, ele é um gênero que ele, diferente dos outros, que a gente até já comentou isso, ele tá aberto a abrir coisa nova. Então você tem franquia de coisas que, tipo assim, sei lá, o Matador da Pamonha, sabe? O Matador da Pamonha vira uma franquia de 8 filmes.
Cara, o terror, o sci-fi tem a questão de que ele precisa, geralmente, ele é o mais caro de fazer. Mas o terror e a ficção científica são maravilhosos nesse sentido, porque eles estão constantemente comentando o seu tempo. Então, o terror, para isso, ele sempre vai trazer algum comentário social maravilhoso. A gente tem o Jordan Peele agora, que é um cara que fez... O Nope é um blockbuster, então é um diretor aí, igual o Kyuri citou, o discurso maravilhoso do roteirista de American Fiction, que é isso, o próximo Nolan, o próximo Scorsese, a próxima Greta. Essa galera tá aí, só precisa de uma chance mesmo.
E engraçado vocês falarem isso, que ainda tem a comédia, né, que tem franquias também, mas o drama, por exemplo, não costuma ter franquias.
Mas eu acho que é porque... normalmente os filmes de drama, eles são fechadinhos, né?
São fechadinhos.
Eles são completos, eles contam a história ali da forma que não vai precisar se levar a milhares e milhares de lugares, sabe, mais longe, mais longínquos. Não, acho que eles se fecham tranquilos, são mais de boas, assim como alguns filmes de comédia também, eles se levam ali onde precisa, te fazem rir, te deixam contente, e é isso.
É que eu acho que o maior problema, na verdade, é que tem muita coisa sendo feita chão de fábrica, e arte não devia ser isso, né? Então, a gente tem sempre pessoas que levam as pessoas para o cinema, ou para assistir série, porque são pessoas que realmente respeitam o audiovisual, o cinema, a série, o que for. Então, a gente tem os caras, tem... o próprio Nolan agora, tem o Denis Villeneuve, Duna, tipo, virou franquia e é um arrombo. O primeiro saiu bem ali no fim, nesse período ainda de pandemia, ainda antes do Homem-Aranha, então foi meio morno, mas esse aqui tá absurdo. A Greta Gerwig pegou Barbie, que é a marca mais batida do mundo, e transformou em algo próprio dela. A gente tem o Spielberg, a gente tem o James Cameron, a gente tem várias pessoas que sempre vão levar as pessoas pro cinema, mesmo sendo franquia ou não, porque a gente sabe, a gente tem o Tom Cruise, que não é um diretor, mas ele é um rosto que leva as pessoas pro cinema, ele tem Missão Impossível, que tá aqui no meu fundo, que é uma franquia maravilhosa. Agora, Top Gun também retornou, então eu acho que o problema não tá nas franquias, e sim como elas são feitas.
E é engraçado, você falou nisso, né, bem, o James Cameron, por exemplo, ele tem as duas maiores bilheterias da história numa franquia que só tem 2 filmes, mas que tem 7 planejados, segundo ele. Mas ele só tem 2 filmes, filmes tipo assim, um de 2009 e outro de 2023.
Sim.
3, né, 2023. Tipo, meu...
22, cara, mas mesmo assim.
São o quê, 19 anos? Não, é quase isso, né?
Foi.
20 anos, tipo, de diferença em 2 filmes e é franquia. E é assim, ele entregou, né? São roteiros meio são simples, entre aspas, mas é muito bem feito, é muito melhor do que...
É, muito tempo pra se produzir também, pra pensar e pra ter um acabamento, né? Pra ter aquela... É tanta lapidação que a gente chega com ele realmente prontinho pra ser. É diferente do que a gente tinha falado da Marvel como um todo, que era muito.
É basicamente isso que eu tava falando, assim, são pessoas que têm muita paixão no que elas fazem, acho que esse é o ponto. Ao invés de estar só cumprindo um calendário que gera umas coisas meio medíocres, eu não vou nem falar ruim, mas medíocres. Então, aí que acaba destoando do resto.
E é muito
mas
lindo.
É isso.
E eu queria que vocês tenham falado sobre paixão, sobre gosto de, sobre amar o que está fazendo, né? Eu tive alguns comentários sobre, e a gente precisa falar, eu não preciso assim, só citar rapidamente o James Gunn, né?
Ah, que, sim.
Muita gente se fala sobre os diretores dos filmes de super-heróis, mas nós tivemos uma fala extremamente infeliz do Taika. Eu não sei o que fala o sobrenome dele.
Aquele maluco chato lá.
Entendeu? Uma fala extremamente infeliz dele, né? Que ele só pegou o Thor Ragnarok pra fazer porque ele precisava de dinheiro, nem daquilo ele gostava, não era um material que ele gostava. E citando caras que amam os seus produtos, né? Como o Gabriel já tinha falado, Edgar Wright, o próprio James Gunn, o próprio James Wan, o Justin Lin, né? O James Cameron. Cara, eu acho que foi o que a Gabi falou, né? Parafraseando, que a arte não deveria ser feita dessa forma. Deveria ser feita apenas pelo fato de sou um diretor conhecido, vou ganhar milhões, vou ver aqui o que dá pra fazer. Não, cara, não. Só não. Não dá pra ser dessa forma, porque o que nos entrega são coisas absurdas, né? E aí eu pego o Edgar Wright, que trabalhou em Homem-Formiga 1, não é um filme perfeito, mas foi podado, foi obrigado a fazer coisas que ele não queria, e no fim de tudo ele largou a produção, porque ele queria fazer de uma forma, da forma como ele entende a obra, da forma como ele ama, e é uma coisa que ele é fã, né? E não, a gente recebeu o que nós recebemos. E pelo contrário, nós tivemos o Scott Pilgrim, que o Brian Lee O'Malley simplesmente entregou na mão do Edgar Wright e falou: cara, eu sei que você gosta, faz. E nós temos aí o que para muitos, né, pode não ser, mas para uma grande maioria é um dos maiores clássicos baseados em uma HQ já feita no cinema.
A gente vai para um momento diferente aqui. Primeiro que a gente vai ter... Todo mundo tem... Vai ser o quiz furão.
Bingo!
O bingo vai ficar para próximo. Vai ser pensado ainda. Mas vai ter o quiz furão. E aqui... Bom, vocês estão preparados já para essa surpresa aqui para vocês? Todo mundo tem que ter papel aqui.
Não tenho caneta e papel, mas eu vou virar a mão. E aí vocês vão ver exatamente o que eu escrevi aqui.
Sem roubar.
Ó, minha sala vazia, tá? Eu estou em processo de mudança, não pode me pedir coisas específicas. Se fosse no programa do Gugu me pedisse pra achar um coador, eu ia perder.
Bom, falando sobre franquias, e já citado aqui, 007. Em 007 Cassino Royale, qual é o jogo de cartas principal disputado por James Bond? A, Poker. B, Blackjack. C, Bacará.
B.
Pera.
Não, calma, tem que fazer ao mesmo tempo.
É,
né,
pra Gabriel? Escrever?
Exato, tem que escrever.
Tá. Nossa,
aí eu vou falar pra vocês.
É tipo com a mão
eliminado.
Na orelha, né?
Gabriel está eliminado.
Você troca Missão Impossível 7 por Carros 2?
Não!
Pode mostrar, vocês já terminaram? Pode mostrar.
E o rabisquei, basicamente. Calma aí.
Aqui tá escrito... invertida.
Aqui tá escrito. B,
Poker. Todos erraram. É Bacará. É a letra
tá
C.
Tá inventando palavra.
Peraí. Você fez a questão. Agora você explica pra gente o que é Bacará.
Agora você vai ter que ensinar pra gente o que é Bacará.
Vai ficar pro Google.
Você
pro
sabe
Google
o que
depois,
é Bacará?
Porque foi tudo a toque de caixa, gente. A gente continua ainda pobres e trabalhando em vários empregos. Então.
Pobres criaturas.
Bacará. Vocês que pesquisem aí, tragam pra gente depois o que é Bacará. Você sabe o que é Bacará. A segunda. Qual é o nome do planeta natal do Chewbacca na saga Star Wars? A, Endor. B, Kashyyyk. Ou C, Tatooine. Desculpe o meu Star Wars.
Nossa, mas essa
é o meu dialeto.
Eu
não sou fã da franquia. Eu ia errar facinho. Eu ia chutar qualquer coisa.
Eu voto por eliminação.
Pode mostrar?
B, Kashyyyk.
Eu coloquei, não sei, só escrevi
eu
B.
Eu vou no C.
Não, você, Gabi, você colocou o quê?
B.
B.
Que é B. Então, vocês acertaram, o Gabi e o Iver errou.
É, eu fui por eliminação, não é Ender nem Tatooine.
Ender não é?
E Tatooine é o quê?
Tatooine é o planeta onde o...
É, o Tatooine do Luke, no ISS. É, o planeta
do Luke. Ah, eu não me lembro. Eu vi o filme do...
É onde o...
Eu queria muito fazer a piada, é o planeta aí imitar o Chewbacca, mas eu não sei imitar o Chewbacca. É o planeta... Alguém faz por mim essa piada. Weaver. Obrigada.
Vamos tentar o programa todo mundo imitando o Chewbacca?
Acho uma maravilha.
A gente
acho
nem falou ideia. De Star Wars, né? É. Que é essa é a maior franquia do cinema.
Bom, e quem é o criador do Homem-Formiga? A. Stan Lee. B. Jack Kirby. Ou C. Hank Pym.
Ah, essa é fácil. Eu não sei, vou chutando, tô falando que é fácil.
Eu tô chutando.
Pode mostrar?
Não sei.
Pode.
B. Jack Kirby.
É, eu também votei no Jack Kirby. Tá
tudo B. Bem. Jack Kirby.
O Stan Lee.
Ah, vocês caíram na pegadinha. Quem é o criador é o Hank Pym, que é o próprio personagem. Ele que criou Homem-Formiga. Não, nunca disse que eu quem criou. Vocês caíram tranquilamente.
Tá roubando. Mas quem criou de verdade?
Ah, o Stan Lee.
Criou de alguém. Ele é plagiador.
Só que o Hank Pym que criou, na verdade, né? Bom, até agora tá 1-1 pra Gabi e pro Gabi. O Weaver está zerado até agora.
Eu tô achando meio covardia, que as perguntas que você fez até agora
só que, foram bem
longe da minha alçada, mas tá tranquilo.
Por isso que era surpresa. Quem é o diretor do filme Tomb Raider, A Origem, lançado em 2008? você acha que ia ter essa pergunta fácil? Aí. Letra A, Steven Spielberg. Letra B, Ridley Scott. Ou letra C, Bor Utsang.
Seria mais fácil.
Como é que é?
Oi?
Olá.
Esse aqui.
Nossa.
Eu não faço nem ideia.
Eu vou de B, eu não, nem lembrei mais quem é, cadê?
Ah, Weaver, é Steven Spielberg, Ridley Scott ou Roar Utaug?
Ridley Scott.
Steven Spielberg, obviamente, não é. O é Peter, como é que é o nome?
É o Ridley Scott.
Ridley Scott? Não, esse nome não tem como ser. Não tem como, eu vou votar no C. Eu vou votar no C porque não tem como.
O Gabriel votou na B, né?
E a coitado do Ridley Scott, né? Bicho. Eu sei que ele faz umas bombas, mas...
Não é. Eu tenho certeza. Não,
é a letra C.
Muito...
A Gabs acertou, o Iver acertou. Até agora, a Gabs com 2 e o Gabriel e o Iver com 1. Pode
falar,
Iver.
Por mais que seja muito ruim, eu sei que não foi.
Justo.
Ah, esse daqui eu vou pegar também. Eu acho que, não sei, acho que talvez só o Gabriel que vai acertar essa, mas enfim, foi
machista.
É. Em Superman O Retorno, qual é o nome do filho de Lois Lane que é revelado como filho do Superman? Letra A, Jason. Letra B, Jimmy. Letra C, Jonathan.
Repete.
Opção D, Jesus.
Peraí, repete os nomes, eu me perdi. Letra A?
Sim, Jason. Vai, fala de novo.
Jason, letra B, Jimmy, letra C, Jonathan. A dica aqui que eu dou é que começa com J.
Minha resposta brincando é Jesus, e a minha resposta de verdade é Jonathan.
Eu vou para o nome do pai dele.
Eu vou para letra A.
Você, o Iver, letra A, e o Gabriel, letra C.
Jonathan.
O nome é Jason, é a letra A. O Iver, empata com a Gabs e a gente vai para o desempate mãe, agora.
Essa aqui foi pegadinha também. Porque Jimmy é o repórter do...
Exatamente. Então.
Pois é.
Jonathan não podia...
Jonathan é o pai do... Eu achei que era uma homenagem.
Não, mas o Jonathan é o pai do Clark.
Então, é o pai do Clark. Ela teve um filho de outro cara e vai botar o nome do pai do Clark.
Ah, de outro cara?
É de outro cara. Aqui, ó. Ah,
entendi.
Mas não é, não. Porque ele tem poderes no final do filme.
Ele é o filho legítimo do Superman, só que quem vira, quem é que ela fica é o corno que...
É, porque, entendeu? O corno acha que o filho é dele.
Exatamente.
Tá vendo? Jesus estava certo. Quando eu escrevi Jesus, era a resposta certa.
Imagina, como é que ela vai explicar isso pro cara depois? Poxa, o cara tá lá com o filho na garagem, ele levanta o carro de vez em quando, assim.
Pessoalmente.
Da mesma forma que Maria explicou pra Jesus, meu amigo.
Sim, pra José.
Pra José.
E não à toa, a Gabs colocou Jesus aí, que era uma clara referência, né?
Uma clara referência. Claríssimo.
É... Sabe o que eu reparei agora? Que sem querer eu coloquei duas coisas de Superman. Aí é o inconsciente, né? Desculpa, gente. Perdão. A última
é
também
hype,
vai
né?
ser. É. Perdão.
Bom, o S é de quê?
É de... Saúde, né? Pra todos. Isso que é importante.
Saúde.
Bom, por último, qual é o nome do jornal em que Clark Kent, o Superman, trabalha como repórter? Letra A, Daily Bugle. Letra B, Daily Planet. Letra C, Metropolis Time.
Cara, você não podia simplesmente falar em português?
Ah, mas é porque se eu falasse... Bom, enfim, tá bom. É uma boa... um bom plano.
Preciso desabafar aqui que você me pegou nessa. Eu sei a resposta, mas você me pegou.
É, todo mundo sabe essa, né?
É, Planeta Diário.
Planeta Ai. Diário. Ah, caraca. Não vai, tá me cortando. Tá escrito Daily Planet aqui.
Amor, você sumiu.
E agora vocês empataram, hein?
Sim.
Como... Bom.
Nossa, Gabi, na minha conta, a Gabi tá com 3.
O Iver também.
O Iver também.
Porque ele acertou o Jason.
Ai, nossa, ele tá vencendo e a gente empatou agora? É isso, né?
Não, a gente tá com 3, todo mundo, não tá?
Não, o Gabriel ficou com 2.
Gabriel ficou com 2.
Putz, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tinha mais uma pergunta que eu não esperava que você... Bom, o prêmio pra vocês...
Eu aceito dividir igual Meninas Malvadas.
É, o prêmio pra vocês vai ser complicado, mas a gente vai dar um jeito aqui. Que o vencedor leva pra casa o roteiro de Nicolas Cage em Superman, autografado pelo ator... Aí vocês disputam quem que vai ficar com esse autógrafo. E tinha 2, olha que coisa. O segundo prêmio é menos 10 milhões de orçamento para começar a sua própria franquia, porque estamos no Brasil.
Sim. Achei
aí vocês... Mas aí é tranquilo, Lei Rouanet e a gente resolve o resto.
É Lei Rouanet, verdade.
Ué, e agora...
1 milhão, 100 milhões de dinheiro? Tá, pô.
Bom, esse era o quiz e agora tem algumas perguntas para vocês. Na verdade, bom, vocês vão entender. É a nossa última atração da noite e do dia ou da tarde, eu não sei que hora vocês estão ouvindo. Queria perguntar para vocês. Vamos na ordem aqui? A Gabs, o Gabi e o Weaver. Não é da competição mais, tá, gente? Agora vai ser mais friendly. Se uma franquia de cinema tivesse que sobreviver em uma ilha deserta, qual franquia ficaria perdida na selva pra sempre e por quê?
Puta que pariu. Ficar perdida na selva... Vou deixar o MCU perdido lá.
E por quê?
O MCU. Por quê? Ah, porque é chão de fábrica, né? Tudo igual, filme, ninguém aguenta mais. Tem 15 mil séries, tem que assistir... Tenta assistir um, você não entende nada se não tiver visto outros 30. E já deu.
Justo. Gabriel?
Bom, não pode repetir, né? Porque no meu coração também seria MCU.
Pode repetir, sim. Só argumento que se quiser mudar, pode repetir também.
Não, os argumentos da Gabi são perfeitos. Eu também usaria pra mim, mas eu vou colocar outra franquia, só pra dar uma diferenciada. Eu colocaria a franquia do Exterminador do Futuro. Porque depois do primeiro e do segundo, que é uma obra-prima do cinema, nada deu certo naquele negócio. E ainda vão tentar fazer, com certeza. Vão tentar fazer e vão errar novamente. Então eu enterraria Exterminador do Futuro e ficaria só com os clássicos mesmo.
Beleza. E o Iver?
Olha, eu gostaria de ser cruel e de ser polêmico, mas eu deixaria bem esquecido na floresta não dá pra deixar a franquia toda, mas eu vou deixar a franquia toda de Star Wars por motivos de que não são todos ruins, Porém, contudo, entretanto, você não consegue dar muita moral e dependendo da situação por conta dos fãs. E aí eu deixaria os fãs tentar salvar a franquia nessa floresta, sabe? Desbravar esse mundo florestal inteiro, correr os perigos e tentar trabalhar em equipe, coisa que eu tenho certeza que os próprios não conseguiriam. É tipo pombo. Tem um montão, mas eles brigam entre si.
Bom, vocês repararam que nesse caso aí, o Weaver vai perder uma metade dos seguidores dele com essas respostas aqui, né? Se eu colocar esse corte aqui, o Weaver está ferrado no seu, na sua base.
Já fiz bom, muito isso, meu cara. Apanhei de fã de Senhor dos Anéis, nada pra mim me assusta mais.
Ainda sobre o tema, se você pudesse trocar um vilão de alguma das franquias por outro, né? Se você quisesse só para trocar de um lugar para o outro, e qual seria? Dessa vez eu começo com você, Weaver.
Cara, então, aí eu vou pegar o Star Wars, vou tirar o Darth Vader e colocar ele no MCU para o pessoal do MCU sofrer um pouco. Tipo, sofrer com vontade, entendeu? Na mão do Lord Vader, sabe? Ver, assim, ter trabalho. Não que eles não tiveram trabalho com Thanos, mas, assim, sofrer real, oficial. E a gente perder ali um ou outro, não foi nada perto do que o Vader com certeza faria, com muito mais magia.
É, Darth Vader seria um baita vilão pra Marvel. E você, Gabriel Oliveira?
Eu preciso tirar o vilão e colocar em outra franquia? Ou posso colocar em um filme aleatório?
Franquia.
Tirar de uma franquia e colocar em outra, é isso, né?
Tem que colocar em outra, é isso.
Nossa, eu vou colocar no que tá mais recente na minha cabeça. Eu ia tirar o Jason Momoa do Velozes e Furiosos 27, sei lá qual tá. O último foi maravilhoso. É maravilhoso, sério. E iria colocar ele em Meninas Malvadas.
Aí, Regina George sofreria um pouco
com ele. Ficamos sem palavras aqui, eu fiquei sem palavras, fiquei pensando bastante.
Tem muito mais estilo, tem muito mais estilo também, tá?
E você, Gabriele?
Eu ia colocar o Presidente Snow, de Jogos Vorazes, em Tropa de Elite, só pra ver o circo pegar fogo.
Caralho, essa daí é boa, hein?
Uhum.
Ia ser bom até o, sei lá, o do 2 ir pro... O vilão do 2 ir lá pro... Também pro Jogos Vorazes também seria ótimo, né? Essa troca também.
Sabe, Gabi, sim, né? Eu pensei. A gente aceita.
Jogos Vorazes, o inimigo agora é outro. Seria ótimo também.
Hoje é no amor, hoje é no amor.
Sabe o Tordo seria quem? No Capitão Nascimento?
Eu pensei.
Não, o Tordo seria o Matias.
O Matias. É o Matias. Caraca, genial. Meu Deus, eu preciso desse filme.
Genial, genial. Mas eu vou te falar, eu acho que se o Presidente Snow estivesse no Rio, ele não tancava.
É, ele provavelmente ele não chama, ele não se chamaria Snow, né? No Rio seria meio difícil, né?
Mas sabe uma coisa?
Eu quero... Ele seria
o Nevinha.
Seria derretido, Nevinha, sei seria. Lá.
É, a neve dele seria de... Seria neve de cocaína.
É isso que eu ia falar. Seria por outro motivo. Olha aí, Weaver.
Eu pensei
defende em
tirar
o Rio, meu.
O Lex Luthor do primeiro filme, que é do Superman, que é basicamente um especulador imobiliário, e colocar em Lobo de Wall Street.
Cara, imagina, tipo... Nossa, agora que você... Tipo, aquele... O Coringa escroto do Jared Leto, tipo, nos filmes do Nolan.
Não, peraí, calma aí, Gabi. Agora a gente vai arrumar um problema aqui. Não fala assim do Coringa do Esquadrão Suicida. Não é que ele é ruim, ele foi mal dirigido e isso já foi provado.
O Jared Leto é um bosta, ele não merece respeito nenhum.
Agora você tá defendendo o Coringa do Jared Leto? Não tem como.
Não, calma aí. Isso já foi provado que ele foi mal dirigido. Para. Para. Aquela cena do Coé Coringa, aquilo ali foi mal dirigido. Foi mal dirigido.
Cara, a única coisa boa daquele filme é a Margot Robbie como a Arlequina.
Não, o Will Smith como pistoleiro também é muito bom. Para com isso. Calma aí. Foi muito bom também.
A única coisa que voltou daquele filme é o Flag, que morreu.
E o Boomerang, que morre também com 5 minutos, é hilário.
É triste, é triste. Era um bom personagem.
Era um bom ser... Eu acho o casting dele, tirando o Jared Leto, que é um bosta e não merece nenhum direito, é, o casting do Esquadrão em si é bom.
Sim, concordo. E eu não sei se a gente conseguiria levar como franquia, né? Só pra dar uma pontuada, mas Esquadrão Suicida... Seria uma franquia? O primeiro e o do James Gunn? Ou
tem dois filmes e um jogo de videogame e virou franquia, pra mim.
Então. Eu também iria. Ainda tem, se a gente colocar animações, quadrinhos, tem tanto. Tudo bem, são adaptações, mas tem tanta coisa que não tem como não colocar.
Foi reinventado, muito bem reinventado, e o segundo foi essa obra de arte.
E convenhamos, né? O Esquadrão Suicida é só um nome. Na verdade, ele é Esquadrão Suicida 2, pode ser. O que quiser, totalmente diferente, abordagem diferente, mas é o 2, né? Só mudou o nome.
O inimigo agora é o outro.
É. Bom, agora esse daqui. Se as franquias de cinema fossem comida, um prato de comida, qual franquia seria o bolo de aniversário, né? Aquele, ou um... Eu coloquei bolo de aniversário porque senão vai que eu coloco uma carne, né? Tem questão, tem gente que não come carne, então acho que eu... Enfim, bolo de aniversário é um pouco mais democrático. Tentei, pelo menos. E qual seria um prato de brócolis? Desculpe quem gosta de brócolis, mas eu fui no popular aí. É, ou de contra. Quiabo, enfim. Vamos pro quiabo, então. Berinjela, coisa que talvez não tenha gosto popular. É... Pode começar, Gabriel.
Peraí, o que tem que fazer? Uma franquia que é Chuchu Beleza, é isso?
Exato.
Qual seria um bolo?
Isso. E qual seria um prato que você odeia e por quê? Qual franquia você coloca no pedestal e outra que você não tancaria?
Uma franquia que eu coloco no pedestal? Cara, uma franquia que eu coloco no pedestal muito fácil é Missão Impossível. Eu acho que de muito... Assim, muita coisa assim dos filmes de ação não é pastelão. É pastelão quando deve, quando eles veem que tem que ser pastelão. Mas é tão bom, cara. É tipo... Você fica assim, 2 horas e meia sentado na cadeira do cinema, prestando atenção no filme, porque as histórias são boas, as cenas são muito boas, os personagens, todos eles são carismáticos. E não tem um filme ruim, cara. O filme mais fraco, sei lá, da franquia é tipo nota 8, sabe?
Justo.
E a outra que seria pra...
É, a péssima, a péssima das péssimas. A que você jamais comeria se fosse um prato de comida.
Que eu jamais comeria? Olha, vão... Talvez eu vou me matar, mas... Crepúsculo.
Ixi.
Crepúsculo é muito ruim, cara.
Ixi. Temos o corte, um dos cortes do Furry do roteiro.
Eu vou entrar em abstinência, não falarei nada, deixarei pra lá. Me feriu, senti.
Alguém não leu as regras do grupo, né? Acontece que isso vai ter penalizações posteriormente.
Me feriu, eu senti. Se a Tamir estivesse aqui, ela com certeza ia concordar comigo, tá bom.
Olha, e como menção rosa, eu queria colocar a franquia dos Jogos Vorazes, que não tem um filme ruim.
Que susto, cara.
Também susto agora.
Todos, menção rosa. A
continuidade que... dele talvez não.
Todos os filmes.
Em cheque.
Eu acho que foi.
Beleza. Acho que o Gabriel caiu, né, pra sempre.
Ele ficou mudo, mas ele tá aí.
Eu não entendi. Me cortou um pouco.
Ah. Bom, só pra gente terminar, porque não vai, senão não dá tempo. Gabs, a sua, os seus dois.
Minha sobremesa favorita é um pudim. Meu pudim seria o Senhor dos Anéis, a trilogia.
Maravilha.
O Hobbit é quando a cauda queima. E o Senhor dos Anéis é o pudim. E fazendo analogia de comida, um pão mofado pra mim, até rebater no senhor Gabriel Oliveira, é Harry Potter. Que foi bom na hora que terminou de assar, mas cada dia que passa só piora.
Tô gostando que esse tá bem polêmico. Essa é a parte que eu queria desde o início. E o Iver, qual que é o seu?
Dolorido. Então, o Gabs falou sobre, né, o Gabs falou ali, né, do meu bolo de chocolate, de cobertura de chocolate, que no caso é Jogos Vorazes. que na é porque
achei
na era...
que era Crepúsculo por um bom segundo.
Não. Jogos Vorazes.
Menção honrosa, menção honrosa.
Na era das adaptações cinematográficas dos livros, né, nós tivemos Jogos Mortais, Percy Jackson e seus etc, etc. Jogos Vorazes não errou em momento nenhum. Não errou em momento nenhum de, tipo, de verdade. Ah, não. É muito bem adaptado, é muito bom. E os fãs pedem mais porque realmente é um universo muito grande, que poderia ter muito mais coisa, mas que tá ali, perfeito da forma que foi feita, né? Agora a canção dos pássaros e das serpentes é maravilhoso e é meu bolo de chocolate. E, cara, eu acho que... Eu não tenho uma comida que eu não gosto. Mas
um prato vazio. Qual seria um prato vazio pra você?
O meu pepino, porque eu acho pepino completamente sem graça e xoxo, capenga, né? Cara, é muito difícil, porque eu não sou o cara que pisa em obras. Eu não consigo. Mas, cara, eu vou... Sharknado. Porque, mano, não dá pra elogiar Sharknado. E eu juro que eu tentei assistir, é o que eu sempre falei, eu tento, né? Mas Sharknado é uma parada que é ridícula e não dá nem pra dizer assim, ela não se leva a sério. Não, mano. Se tentasse se levar a sério, eles mereciam uma paulada. Porque é ridículo em todos os pontos e bases e lateralidades que ele se propõe a fazer. Não tem como. Não tem como.
É, bom, Sharknado, eu acho que você não, essa não afetou tanto o nosso íntimo, né, foi mais naquela, quando a gente vai brincar de batalha naval, foi naquele que não acerta nada, né,
eu não poderia ser cruel.
Pode, sim. Eu não posso,
vou, com coisas, por exemplo, é porque eu posso dizer assim, eu não gosto, não são coisas ruins, por exemplo, eu não gosto de Star Wars, mas Star Wars não é ruim, eu sei dos grandes pontos maravilhosos de Star Wars. Senhor dos Anéis, eu não gosto também, mas, sabe? Se for pra atacar, eu vou atacar Percy Jackson, por exemplo. Beleza. Os dois filmes de Percy Jackson, que são aquela coisa que é pior do que Sharknado, porque tem uma base maravilhosa, sabe? Percy Jackson tem uma base incrível do que poderia ser e conseguiu levar num ponto pior do que Chão de Fábrica para Brasiliano Gabi. Sabe? Conseguiu muito, muito. É chão de Cracolândia pra baixo.
Cara, bizarro.
Entendeu? É muito ruim. É muito ruim mesmo. É isso.
Bom, perfeito.
É bem pesado.
Mas é isso que a gente esperava. Eu vou dar minha opinião só nesse. Porque, bom, o meu arroz, feijão, batata frita e bife e alface, tá bom? Seria... É uma coisa de jovem, mas eu gosto muito da série, da franquia do Bryan Singer com X-Men. Eu sei que tem N problemas, tem muito problema, mas é meio aquele comfort, aquela franquia comfort pra mim. Eu gosto muito, muito problema. Nossa, você viu umas adaptações ruins, mas qualquer um que eu falar aqui, qualquer franquia, eu vou falar, tem problema disso e daquilo. O X-Men é um que eu gosto, sempre que passa, quando a gente usava mais TV, eu vou assistir. O Gabriel caiu, ele tá aqui, é bom que ele ouça agora. O que eu não gosto de jeito algum, a Gabs eu sei que gosta também, mas eu odeio Missão Impossível e tudo relacionado, puta que chato, nossa. Eu só não gosto, é do mesmo nível de 007, é umas coisas, ah não. Aí, sabe quando você assiste o filme e fala, começou a mentiraiada? Essa hora fala, ah não. Aí... E olha que eu gosto de Marvel, né? De DC. Se tem mais fantasia que aquilo,
nem
eu não sei. Nem
só mentirada é muito bom.
Não dá.
Gabriel me lembrou meu tio às 5 horas da tarde assistindo Sessão da Tarde, vendo o Clã das Adagas Voadoras, aí olha o cara pisando no bambu e fala assim, olha só que mentirada. A nostalgia foi muito boa agora.
É isso, mas assim, respeito com certeza, mas puta que pariu, eu acho muito chato, eu já tentei uns dois, três filmes diferentes, ou não, dois, né, dois filmes diferentes, eu não dei o ponto, esse último eu nem tentei, eu falei, ah não, já foi por muito tempo, mas respeito, tem amigos que são fãs, não tem problema.
Posso fazer uma menção honrosa?
Pode sim.
John Wick, um beijo pro John Wick, grande
puta,
franquia.
John Wick é bom demais, puta que pariu.
É que você gosta de John Wick e não gosta das que ele se inspira? Não faz sentido isso.
Eu gosto do galho, não gosto do sei lá, do tronco.
Da fruta,
não,
né? Então tá.
Sei lá, não gosto. Paciência, né? Mas na verdade, eu ia fazer mais uma pergunta para vocês, mas eu não sei se dá tempo. Bom, em 2 minutos, se vocês conseguirem, qual tema brasileiro você levaria para uma franquia que você gosta? Rápido.
Carnaval. Um em cada cidade. Um em cada capital.
Folclore. Certamente.
Comida. Cada...
Corrupção. Temos aí a gente vai fazer um roteiro depois desse episódio sobre esses quatro, misturando os quatro, tá?
Juntando corrupção no carnaval, durante
culinária e folclore.
Verdade, muito boa, muito boa. Gostei demais.
Os cavaleiros do, sei lá, do cinema brasileiro. Os quatro cavaleiros. Bom, obrigado. Pode falar.
Não, o nosso, sabe quando tem no Looney Tunes e aparece o gaguinho assim? Isso é tudo pessoal? O filme encerraria assim, só que com o Didi aparecendo e fazendo coisa super, sabe?
Bom, não tem como finalizar melhor do que isso. Obrigado, Weaver, pela sua participação.
Eu que agradeço, meu cara.
Obrigado, Gabriele.
Obrigado, meninos. E Tom Cruise.
E obrigado, Gabriel.
Obrigado, gente. E não assistam Crepúsculo.
Assistam sim! Assistam Crepúsculo sim!
Bom, esse daqui já foi e voltamos no Duna. Duna 2 vem aí, mais uma franquia de sucesso, porque tudo que a gente falou, na verdade, a gente gosta muito de franquia.
Não assistam Duna, Timothée Chalamet é chatão.